Questão das filas. A gente falava ontem sobre as filas do estado de Santa Catarina, que é uma preocupação do governo do estado. Qual é a realidade hoje aqui do hospital?
Bom, Joel, assim, ó, é um assunto polêmico, né? Tanto da parte da secretaria, como a incompreensão e com razão de muitos pacientes, né? E a realidade dos hospitais também. Estamos com, assim, ó, reuniões estaduais, via Federação dos Hospitais, via Associação dos Hospitais, tanto junto ao governo estadual, como também pedindo apoio ao próprio governo federal, porque tem algumas cirurgias que o pagamento vem via governo federal também. Então, o que que está acontecendo? Quando o governo anterior tinha uma previsão de 105 mil pessoas na fila. Agora, tem-se essa previsão de, se eu não me engano, mais de 200 mil pessoas na fila. Só que nós temos as seguintes condições para explicar à população. Primeiro, percentual de faltas na hora da consulta ambulatorial para avaliar essas consultas. Nós temos, em média, quando não é mais, 30% de falta que os pacientes não vão à consulta para avaliação cirúrgica, né? Segundo, o cadastro desatualizado desses pacientes. Então, a gente, mais uma vez, eu já vim aqui o ano passado, pedimos para que as pessoas que têm cirurgias naquela famosa fila de espera atualizem seu cadastro junto às suas secretarias nas cidades, tá? Por quê? Porque o telefone não está mais, o endereço não é mais. Então, mesmo fazendo um serviço junto com a secretaria municipal, muitas vezes é difícil esse contato com o paciente. Outra coisa é que chega no ambulatório muitas vezes sem indicação cirúrgica, tá? Então isso já atrasa muito as consultas ambulatoriais também. Aí nós tivemos, a Jaicena vai falar bem a prática do dia a dia, porque isso é uma regulação estadual, né? Nós temos um drive onde a gente verifica os pacientes que são para cada hospital. Nesse drive, ele custou a andar durante o ano 2022, porque a própria regulação não tinha esses dados dos pacientes. Nós ligamos, tem pacientes com óbito, tem que já não estão mais para fazer a fila, obviamente, então esse drive está sendo atualizado mensalmente. Tem pacientes que não querem mais fazer, ou aquele velho ditado que a Jaiciana sofre diariamente, com pacientes, ah, não. Agora é Natal, agora eu não quero. Hoje é aniversário da minha sogra, hoje eu tenho que ir para a praia, ou eu quero escolher determinado médico. Gente, a fila, quem está há 4, 5 anos de espera, não pode deixar para amanhã, porque vai para trás da fila. É isso que a gente pede, né? A Jaicena vai comentar um pouquinho desse dia a dia dela aí com a nossa funcionária do NIR também, que é a regulação, para que eles possam localizar e o dia a dia, Jai.
O drive é um sistema do estado onde a regulação, quem movimenta, coloca ou tira paciente para que a gente saiba quem está ou não autorizado para fazer cirurgias. O problema desse drive é que se, por exemplo, tô lá na fila para fazer a cirurgia. Em dezembro ligamos para alguns pacientes, só que eles só querem fazer em fevereiro. Então, enquanto eu não tirar aquele paciente da fila, eu não posso inserir outro paciente. Então, aquele ali ele fica empatando a fila durante 1, 2 meses. Porque a regulação só vai colocar pacientes novos quando aqueles que estiverem lá no drive já tiverem realizado o procedimento. Então, quem não quer mais fazer tem que ir até a Secretaria de Saúde comunicar eles para que eles avisem a regulação. Quem já fez, que muitos já fizeram particular, tem que ir até a Secretaria de Saúde comunicar, que daí a Secretaria de Saúde tira do drive, avisa a regulação. Quem por algum outro motivo tem algum impedimento, tem que ir à secretaria e comunicar. Tem que ir lá atualizar os dados, atualizar cadastro, telefone, porque muitas pessoas estão lá parado, porque a gente não encontra por telefone. Telefone não existe, está desatualizado. Só que enquanto alguém não der uma explicação do porquê que aquele paciente não fez a cirurgia, ele não sai da fila. Se ele não sai, um novo não entra. E é por isso que acaba demorando algumas cirurgias. Final do ano, em novembro mais ou menos, tivemos uma reunião na regulação e também com o Estado, onde foi dito que a gente iria higienizar todo esse drive, tirar todos os pacientes antigos que estavam ali, ser inserido pacientes novos para ver se a gente conseguia fazer com que essa fila andasse. E conforme os pacientes antigos fossem aparecendo, com autorização em mãos, a gente poderia realizar o procedimento. Muitos estão aparecendo agora, depois dessa fila ter sido higienizada. Só que ela começou agora, porque a regulação tem de todos os hospitais para fazer isso. Então, eles estão aos poucos higienizando e colocando pacientes novos. Só que pacientes novos de agora, esperando para fazer fila, não tem. Para fazer cirurgia, desculpa, não tem. A gente tem pacientes lá de 2017, 2018, que tem que ser iniciado todo o processo novamente. Processo de exame, processo de avaliação, porque é tudo muito antigo. Daí até voltar para a secretaria para fazer os exames, ou até a gente encontrar esse paciente, ele vir até nós, passar pelo médico, nós fazermos os exames, isso demora um tempo entre 2 a 3 meses.
Quer dizer, tem pacientes de 2017, 2018 sendo chamados agora.
Uhum.
Sendo chamados agora.
Isso. Isso é um problema, Joel, assim, ó, não é um problema do Hospital de Uruçanga,
claro,
um problema de só Criciúma. É o estado inteiro que está, com esses mesmos itens que eu citei, está o estado inteiro. Lembra o ano passado, nós fizemos a reforma no centro cirúrgico, né?
Antes, te interrompendo, André, vamos... Como nós estamos falando aqui, claro, algumas questões pontuais aqui de Uruçanga.
Sim.
Mas, evidentemente, que a questão da fila, ela, se não é nacional, os números que eu apresentei ontem são do Estado.
Uhum.
Mas o cidadão esperando desde 2017 é muito tempo.
É, né? Muito tempo.
São 6 anos. O cara
um
morre.
Absurdo.
Dependendo do problema dele, ele morre na fila, né?
Em Uruçanga, não temos esse problema.
Do quê?
De tantos pacientes de muito tempo esperando.
Mas esse 2017 não é?
Não é de Uruçanga, é de todo o estado.
Todo o estado.
Todo o estado. O maior problema está aqui. Pacientes de Praia Grande, por exemplo, não querem vir operar em Uruçanga porque é muito longe.
Uhum.
Então, as filas dos pacientes de Uruçanga é de pouco tempo, 2, 3 meses no máximo.
2, 3 meses.
Isso, de Uruçanga. Não, de Uruçanga, tanto de ortopedia quanto de cirurgia geral, está bem tranquilo. É do estado em geral. O problema é que quando se divulga do estado, a gente pega todos os municípios,
claro,
e a gente não consegue distinguir qual está mais correto, qual tem menos fila, qual tem mais. Porque pacientes de longe, por exemplo, não querem vir para cá. E os nossos não querem ir para onde outros realizam.
E é onde surge,
porque
a
é
vaga.
Muito longe, é onde surge vaga. E é onde tem as especialidades.
Vamos por parte para a gente possa entender. Eu estou na fila há 10 meses, fui chamado, mas... não quero, porque por algum motivo não quero. Pode ser daqui a 2 meses, como vocês estão me dizendo que acontece.
Certo.
O que, que acontece nesse caso? Ele vai para o fim da fila ou tem que esperar?
Até o ano passado, ele não iria para o fim da fila.
Tá.
A partir deste ano, a gente coloca uma observação e 3 vezes que a gente chama o paciente para realizar o procedimento e ele diz que não quer, por determinado motivo, não justificativa plausível, digamos assim, eu tô doente, algo que justifique não querer realizar a cirurgia naquele dia. Se for, por exemplo, como muitas que a gente recebeu, eu só quero depois do verão. Ele vai lá pro final da fila e pacientes novos vão entrando no lugar dele. Ele não sai da fila.
O que é justo.
Isso.
Se ele não quer agora porque quer curtir o verão, então não é nada.
Isso.
De... Imagino que ele está bem, né?
E a gente, essa observação que é feita agora está sendo analisada pelo Ministério Público também. Porque a reclamação das entidades e da própria regulação estadual é que a gente não consegue girar. Porque o paciente, vou esperar mais um mês, mais 2 meses, esperei até agora, eles que aguardem, eu também. Não é assim que funciona.
Claro.
Né?
Com 3 negativas do paciente, a gente tendo... Porque normalmente a gente manda o WhatsApp para deixar isso registrado. Então, com 3 negativas do paciente que ele não quer fazer a cirurgia naquela determinada data, por um motivo fútil, a gente manda a regulação e a regulação, com determinação do Ministério, pode ser tirado esse paciente da fila.
Uhum.
Ele não tem mais autorização para fazer a cirurgia. Então, para que ele não realize a cirurgia, ele tem que dar um motivo que justifique. Iniciei no trabalho agora. Beleza, a gente entende e passa para frente. Tem alguém doente? Não tem problema. Vou
ter um infarto, estou em tratamento cardíaco, alguma justificativa que o Ministério Público entenda como plausível, né?
Isso é da mesma maneira que a sociedade cobra que essa fila ande, a sociedade também precisa
nos ajudar.
Ajudar.
Exatamente.
É claro que tem casos e casos, mas esses casos que eu não vou porque é Natal, eu não vou porque é meu aniversário.
Sim, já teve o aniversário da sogra, já teve tudo.
Eu não vou porque vai chover semana que vem. Chega até próxima piada e até um descaso com a fila e com o sistema. Então, que nada mais justo de ir para o final da fila mesmo.
Exatamente.
Uma questão de justiça.
Final do ano, nós tivemos um caso de uma paciente que iria fazer a cirurgia. Ligamos para ela, ela confirmou. Montamos a equipe, porque tinha mais cirurgias, e só faltava ela para chegar para fazer a internação para entrar para o centro cirúrgico.
Uhum.
Ligamos para ela, ela disse, eu estou indo. Como ela não apareceu, ligamos novamente. Alguém nos comunicou que ela não queria mais, que ela tinha ido dar uma voltinha na praça.
Então, assim, ó, nós temos...
Só que ela tirou a vaga de outra pessoa que poderia ter sido operada naquele dia.
E o custo do hospital em estar com a equipe parada, médico parado, tudo preparado, porque a gente gasta para preparar uma sala cirúrgica.
Aham. Uhum.
Então tem tudo isso.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O trabalho das agentes de saúde, elas não podem atualizar esse cadastro,
sim,
não?
Sim, nós já conversamos com a Ingrid, a secretária, uhum. Eu acredito que ela já esteja fazendo isso. Nós pedimos também, encarecidamente, a todos os secretários da região, na reunião da CIR, que é a Comissão Entre Gestores, que faça essa solicitação junto aos seus funcionários da secretaria, entende?
Uhum.
Isso é que nós estamos, mas nós ajudamos também porque sabemos que é um trabalho difícil, né? Então,
sim,
às vezes a gente tem contato, tem um conhecido, um parente de um funcionário, a gente acaba ajudando a fazer esse sistema.
Uhum. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, vou pedir licença aqui às nossas convidadas e a gente segue esclarecendo, e mais do que esclarecer, orientando também para que as pessoas entendam exatamente como funciona essa questão. Da fila, né, que evidentemente sempre gera uma discussão e uma polêmica muito grande. A questão da saúde é aquela velha história, muita gente, o meu problema é maior do que o do meu vizinho, né? Já começa por aí, né? Só que esses detalhes, e a gente pode usar até o termo de menosprezo, eu tenho, porque tem tanta gente esperando a data ser chamado com ansiedade. Porque da mesma maneira que tem esse descaso, eu não vou porque a minha sogra está de aniversário. Tem gente também enfermo que tem dificuldade, tem dificuldade no dia a dia, que está esperando ser chamado. Eu me chamou a atenção esse número, então. Quer dizer que aqui de Uruçanga, são de 2 a 3 meses quem está na fila aí. É isso?
É mais ou menos isso.
Essa informação que nós temos na própria Secretaria de Saúde, né?
Que é um número, comparado com tantas outras cidades, é um número razoável, né? Muito
uhum.
Interessante no sentido que não tem tanto essa questão. Bom, o que que, além dessa outra curiosidade quem não aparece, não vai no dia... Porque, por exemplo, a cirurgia vai acontecer, está marcada para sexta-feira.
Uhum.
Aí liga antes, por um
sim, lugar. Sim, a gente faz todo um agendamento, porque antes ela fez a consulta ambulatorial, ela fez a consulta com o anestesista para ver a possibilidade de fazer, né, o quadro geral do paciente para se submeter a isso, e depois tem o agendamento com a nossa equipe. Nesse agendamento, a gente pega os dados, etc., e é ligado sempre antes para que entre em contato conosco qualquer intercorrência que não possa vir. Porque a nossa equipe e o médico estarão ali preparados para receber os pacientes.
Uhum.
Não aparece, é um problema para o hospital, porque algum paciente deixou de ser atendido e o custo do hospital na preparação da sala é o mesmo que o paciente tenha aparecido ou não. Tá? E ele volta... para o final, ele vai ter que se justificar, porque assim, o que que nós vamos fazer depois disso aí?
Uhum.
Ele retorna a fila, na realidade, Joel, não é mais um problema do hospital, e sim com a regulação, entende?
Uhum. Pois não. Que é um...
Esse paciente, se ele não justifica, nós temos que correr, nós, como hospital, temos que correr atrás para saber o porquê que ele não apareceu.
Uhum.
E nós temos que alimentar esse drive, colocar essa observação do porquê. Porque a regulação nos cobra. Porque um dia antes da cirurgia ser realizada, nós mandamos para a regulação uma tabela, uma lista de pacientes, um mapa que a gente chama, dizendo quais os pacientes que vão realizar o procedimento.
Uhum.
Então, quando a gente não coloca lá que ele realizou, a regulação nos cobra o porquê que a gente não fez essa cirurgia. Então, a gente tem que justificar se foi algo relativo à instituição ou porque o paciente não compareceu por algum motivo.
Uhum.
Se a gente não consegue saber do paciente, ele fica lá em aberto. Nós não conseguimos colocar nem ele para frente, nem ele para trás. Ele fica estagnado. Só que ninguém mais vai entrar na fila se se a gente não tiver uma observação dele do porquê que ele não veio fazer a cirurgia.
Uhum. É, nessa desistência, pode ter, então, quem fez particular, quem sumiu por algum motivo.
Sim.
Com o contato.
Nós temos
tudo isso
óbitos,
tá...
quem desistiu, quem já fez particular, quem não apareceu nem para consulta ambulatorial. Uhum. Ou da própria anestesia. São inúmeros motivos e com percentuais altos dessa ausência do paciente.
Uhum.
Sabe?
Quem, nessa fila, nessa espera, que é uma espera nacional, mas de fato se precisa operar por emergência? Aí...
Não, aí entra no sistema de urgência e emergência.
Urgência
não
e emergência.
Fica nessa fila. Ele passa pelo pronto-socorro, digamos os casos de ou acidente... ou chega com algum caso grave, nós temos o sobreaviso cirúrgico.
Uhum.
E entra numa outra regulação que é de urgência e emergência. Não fica nessa fila.
Não fica na fila. Alguns ouvintes conosco aqui, a Valéria participa. Bom dia, ontem eu tinha mamografia e fui avisada, aquela questão do raio-x,
sim,
né?
Uhum.
Agradece aqui. É o que vocês falaram, quem está marcado está sendo...
A gente consegue avisar, os que é livre demanda realmente só consegue a informação. Ou agora pela rádio ou diretamente no hospital.
Se tiver algum paciente que as meninas do raio-x ou da Clinivida não conseguiram, pode tentar entrar em contato. Que teve alguns que elas entraram em contato, mandaram WhatsApp uma, duas, três vezes, demorou muito a responder.
Uhum.
Então, se algum paciente não tiver recebido, tenha exame essa semana e não tiver recebido nenhum recado, pode entrar em contato com a Clinivida para saber o porquê que as meninas não entraram para desmarcar.
Uhum. Ainda sobre a fila, onde é que entra a Secretaria de Saúde nesse processo todo?
Todos, né? Os pacientes que eles estão no DRIVE são encaminhados pela Secretaria de Saúde.
Para o ouvinte entender, o DRIVE é essa...
O DRIVE é um sistema
tá.
realizado pelo Estado.
Uhum.
Onde a regulação, que é o órgão que tem um médico que decide se o paciente tem ou não condições de realizar a cirurgia, ou deve ou não realizar. Então, o paciente passa pelo município, o médico do posto de saúde diz ou não se ele tem indicação de cirurgia.
Uhum.
Eles pegam esse pedido, levam na Secretaria de Saúde e eles inserem nesse DRIVE, inserem para uma consulta com o cirurgião. Normalmente vai para o nosso hospital, os da nossa região, e o nosso médico confirma que é cirúrgico. Então, ele dá o que a gente chama de AIH. Essa IH é entregue ao paciente, ela é levada à Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde insere na regulação.
Uhum.
Após isso, daí cabe à regulação decidir o tempo de espera ou não, não cabe mais à Secretaria. Porque a regulação, o médico da regulação que lê esse laudo e autoriza, ou não autoriza e devolve, ou e demora muito, isso depende da regulação daí.
Uhum.
A Secretaria de Saúde tem a função até inserir na regulação. Depois, onde cabe a autorização, já passa para a regulação, passa para o Estado. Daí não é mais a responsabilidade do município.
Para observar como é o processo longo.
Ah.
Ele vai, faz a consulta com o posto de saúde, vai na secretaria para conseguir o ambulatório conosco, aí depois tem a autorização de internação hospitalar, volta na secretaria para ser inserido no DRIVE e aí vai para o Estado.
Ah.
E aí não depende mais de nós.
Depois que eles autorizaram, a secretaria recebe isso, liga para o paciente, avisa o paciente passa na secretaria, pega essa autorização, volta ao hospital para marcar o anestesista, a gente marca o anestesista, passa na consulta, depois que passou na consulta já sai com a data da cirurgia marcada.
Uhum.
Mas tem que fazer todo esse caminho até conseguir realizar a cirurgia.
Quem define a data da cirurgia?
É o hospital.
É o hospital.
É o médico.
Aham. É porque fica essa... de fato, né, é algo bem complexo, assim, que nem todo mundo vai entender com tanta facilidade, né? E muitas vezes se coloca a culpa em quem não tem, na verdade. A culpa que eu digo pela questão da demora e daí por diante. Mas considerando, eu me apego de novo a essa data de 2, 3 meses, porque se essa é a data, não há motivos, pelo menos local, né?
Uhum.
Pelo menos Uruçanga, para reclamação. No sentido de que se hoje eu entrar nessa fila, Provavelmente eu tenho que... Se eu iniciei hoje na unidade de saúde o processo...
É que na realidade, assim, aqui vai essa fila que começa todo esse processo que a Jaiciana falou, uhum. até chegar no estado, a gente não sabe em que ponto ele estará. Uhum. A fila daqui é essa, entende? Mas ele vai para a regulação estadual. A gente não pode dizer que em 2-3 meses fará a cirurgia.
Claro.
Entende? Não depende de nós.
Não, eu digo, mas esses 2-3 meses, ele quem está esperando ainda,
sim.
né?
E depende da especialidade, né, Joel? Por exemplo, nós temos os pacientes de necessidades especiais, onde aqui na região, só o Hospital de Uruçanga faz, que são as cirurgias com bucomaxilo, onde os pacientes especiais... eles têm que ser levados ao centro cirúrgico para poder fazer, às vezes, arrancar o dente, às vezes fazer algum tratamento que esse paciente não tem condições de fazer numa cadeira de dentista. Ele tem que ser anestesiado para isso. Uhum. Né? Autistas ou algumas síndromes, algumas coisas que precisam ser anestesiados. Então, essa fila, a Ingrid me passou, que nós temos 60 pacientes. Né? Então, uhum. nós estamos correndo agora... nós já temos 30 na fila, acho que é hoje a data
hoje
da...
temos avaliação para saber se eles são cirúrgicos ou não, de 30 pacientes. Começou
então
às 8 da manhã.
Então nós já vamos
agilizar. Sim.
Então...
Mas, de novo, não temos aqui em Uruçanga um caso de alguém que esteja há mais de 6 meses esperando.
Sem nosso conhecimento não, né, Joel?
Então hospital,
é
que
o hospital não tem esse conhecimento. Então...
Se tem algum uruçanguense, está no meio do caminho.
É.
Não, que não tenha chego ainda ao
qualquer
hospital.
Qualquer coisa, entre em contato com a Secretaria de Saúde, que eu tenho certeza que a Ingrid vai agilizar o mais rápido possível todo esse processo, né?
Bom, então, alguns ouvintes relatam aqui, e aí pode... Claro que é importante dizer aqui, eu registro os ouvintes e respeito aos ouvintes como ouço os nossos convidados. Mas, como vocês perceberam, tem uma série de detalhes, cada caso é um caso, e isso não é geral, né? Então, a gente vai lendo aqui de forma pontual, mas repito, e se tem uma frase que justifica que cada caso é um caso, isso é a saúde,
sim,
né?
Sim.
Porque cada caso é um caso
exatamente.
Mesmo, né? No caso aqui da moça, ela disse que a filha dela esteve esperando há 1 ano e meio, perguntei se é de Uruçanga, ela é do bairro da Estação, problema de pedra na vesícula e tal, e que não foi chamada. E ela operou na época da pandemia e aí fez, enfim, particular. De qualquer maneira, tem aqui, procuro... É como eu disse, né, pode ser que no meio do caminho aí tenha... Porque até chegar ao hospital tem toda essa questão, né?
Exato. E outra coisa assim, ó, se ela operou na época da pandemia particular, vamos voltar um pouquinho. A época da pandemia, 99% dos hospitais, a não ser os casos de urgência e emergência, nós estávamos proibidos pelo governo federal de fazer qualquer cirurgia eletiva. Então, exatamente para não botar pacientes e o risco... né, de pegar qualquer tipo de doença numa pandemia. Então, nós ficamos todo, assim, ó, durante o ano de 2020. 2021, nós tivemos inúmeros meses. Trabalhava 10 dias, parava 1 mês e meio. Trabalhava... Então, a gente não conseguia dar continuidade, não só nós, todo o país. Né? Porque foi um decreto federal isso aí. Então, talvez tenha conseguido fazer em algum período dessa de liberação... dois centros cirúrgicos ter feito particular para não esperar a época de fila SUS.
Uhum. Ouvinte aqui registra que está na fila e que fez exames, que é Arlete e Cristiano de la Bruna, fez exames particulares. Não vale faz particular para, por exemplo, está na espera, precisa de algum exame para fazer uma cirurgia. Para agilizar, fez particular,
pode
vale
fazer.
Não?
Para a gente não tem problema. Os pacientes que passaram pelo médico, que já realizaram os exames, que tem autorização em mão da cirurgia, que já está autorizado, é só ligar para o hospital, falar com a Eliane, que é a pessoa que marca o anestesista para a gente já encaminhar a cirurgia.
Uhum.
Muitos pacientes a gente não consegue contato. Então, se os pacientes já têm autorização de cirurgia e os exames prontos, pode entrar em contato com a gente já para a gente marcar a cirurgia e agilizar o procedimento.
Direto com o hospital?
Direto com o hospital.
Porque até fazer esses pacientes fazerem os exames solicitados também pela fila do SUS é outro ponto que demora.
Uhum.
Sabe? Tudo isso como são partes do sistema e que não depende do hospital. O hospital é o ponto final da cirurgia, né?
O nosso município agiliza os exames rápido. Agora, tem alguns municípios que levam em torno de 2-3 meses para para agilizar o exame para o paciente.
É, eu não sei exatamente o caso aqui, é por isso que eu digo, né? São questões pontuais e no meio do caminho pode ter uma série de situações. O bairro do Nardi está esperando há 8 meses por questão de ultrassom. Pode ter alguma coisa de errado nesse caminho? Não?
Não é com a gente. O ultrassom é a Secretaria de Saúde. Autoriza.
Muito bem.
A gente não sabe dizer, mas eles podem entrar em contato com a secretaria e ver a que pé anda isso. Uhum. Eles vão esclarecer para o paciente.
Meninas, faltou falar algo, não?
Eu só gostaria de citar duas coisas assim. Vocês lembram que o ano passado nós ficamos 79 dias com o centro cirúrgico parado para a reforma, para exatamente dar mais qualidade e segurança para o profissional e para os pacientes. Então, o centro cirúrgico agora está à disposição, né? Nós conseguimos, junto à regional, nos colocar também livremente para poder executar todas essas cirurgias. Conseguimos que o Hospital de Uruçanga fosse agora determinado como fazer todas as cirurgias de média complexidade, de ortopedia e a grande maioria de cirurgia geral. Por quê? Porque o São José tem um número muito grande e ele não consegue rodar essa fila. Porque ele já tem pacientes da emergência que supre todo o horário do centro cirúrgico dele. Então, nós agora estamos agilizando, essa semana já começamos com pacientes que estavam parados na fila de Criciúma. Então, isso vai ser muito bom para o Estado, vai ser bom para nós, como Uruçanga, de poder dar esse suporte ao Estado e aos pacientes. Porque, assim, o próprio médico, para conseguir equipe aqui, né, é difícil, Joel. Um anestesista, para fazer um reparo de manguito, ele ganha R$ 39,00 do SUS. E o médico ganha R$ 93,00. Uma hérnia, o médico ganha 147 e o anestesista 63. Nós temos esse profissional que faz por isso que nós participamos da campanha, porque aí a campanha divide mais R$ 500 entre hospital, anestesista e cirurgião. Não é muito, mas ajuda no R$ 39, porque ele está com o paciente nas mãos. De 2-3 horas de cirurgia. O paciente precisa entender que o médico também está se disponibilizando a fazer por este valor, né? É um valor irrisório que faz por amor à profissão.
Uhum. Muito bem. Obrigado pela presença, André.
Nós que agradecemos e estamos à disposição para qualquer esclarecimento aqui ou no próprio hospital.
Tatiana, obrigado pela presença.
Obrigada, a gente agradece. E se qualquer paciente tiver dúvida de como funciona ou em que pé anda as coisas, pode entrar em contato com a gente.
Muito bem. Falamos de saúde, falamos do Hospital Nossa Senhora da Conceição.